Rádio USP. Biblioteca Sonora.
Hoje, tendo como convidado Ivan Vilela, autor do livro Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento. Este volume foi publicado pela IDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Estive lá em tua casa, meu amigo, para conversar contigo e não pude te encontrar. Fiquei sabendo tudo que está se passando e saí te procurando para te aconselhar. Sei que conselho só se dá a quem nos pede, mas o caso que sucede me cortou o coração. A tua esposa ansiosa te espera e a mulher que é sincera não merece ingratidão.
Ivan, segundo você, três escritores se destacam no início do século XX: Valdomiro Silveira, Monteiro Lobato e Cornélio Pires. Quais as principais diferenças entre eles no modo como trataram a cultura caipira?
O Valdomiro Silveira, que foi o primeiro, diga-se de passagem, o primeiro contista que escreveu com dialeto, com fala dialetal no Brasil, publicando no estado de São Paulo, no jornal Contos, embora afirme-se que o Afonso Arinos lançou o primeiro livro, mas o Valdomiro Silveira foi quem escreveu o primeiro conto. Ele trata de um mundo pouco antes dessa ruptura que se daria com a modernização do Brasil, com esse extensionismo agrário e essa contraposição campo-cidade. Então ele trata do momento da ruptura, ou um pouco antes dela. O relato do Valdomiro Silveira é um relato etnográfico. Ele está falando daquilo sem julgamento de valor. Ele está narrando aquilo. O Monteiro Lobato, ele já tem um julgamento de valor, porque de certa forma, ele embora fosse de uma elite rural, ele estava muito mais identificado com a elite urbana do que propriamente com o povo rural e com a cultura rural. Ele vai criar uma contraposição, primeiro do agricultor caipira com o agricultor italiano. Mas se nós olhamos hoje, sob a luz da antropologia, é uma coisa quase inadmissível, porque você está tirando uma pessoa da cultura dela e tentando trazê-la sob o filtro da outra cultura. Então, através do Urupês e do Cidades Mortas, ele denigra, ele deprecia muito a imagem do caipira, que na realidade é um homem que não está afinado com essa produção capitalista de excedentes. Ele está muito mais próximo do índio nesse sentido. Ele produz para viver. Se a gente pensar hoje, é uma postura ecológica, absolutamente ecológica, de preservação. Ele não vai degradar mais do que o que ele precisa para viver. E já o Cornélio Pires é quem vai fazer a virada, que, ironicamente, a partir de causos e histórias engraçadas, ele era um grande showman, contador de histórias, ele vai tentar mostrar que esse caipira não é bobo de jeito nenhum, ele é muito esperto. Então ele sempre está dando tombo no homem urbano, nas histórias que se sucedem.
Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó pra uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó. Pia triste a coruja na cunheira do paió. Quando chego entardecer, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó.
Na parte final do livro, temos a memória dos migrantes entrevistados. Ivan, o que mais chamou a sua atenção nessa escuta?
a importância que a música tinha no cotidiano da vida dessas pessoas. Eu já tinha percebido isso e foi curioso que quando eu passei a minha mulher, que é antropóloga, as entrevistas para ela ler, foi a primeira coisa que ela falou. Falou, você já notou a importância que a música tem no cotidiano dessas pessoas? Desde ligar o rádio na hora que acorda, tudo, de fazer um encontro, tinha que ter música. Eu falei, é. E essa música, essa mesma música é que vai ajudar a nortear esse povo. De certa forma, era uma percepção que eu tinha. Eu sou mineiro do sul de Minas, por conseguinte sou caipira. Vivi 25 anos na minha cidade, caçula de uma família de 13 filhos. Papai era ferroviário, era um homem que gostava muito de ler, mas ele era ferroviário e não tinha muito dinheiro. Então, para a gente morar numa casa grande, tinha que ser na periferia. E a periferia de uma cidade pequena era muito mais o campo do que provavelmente uma periferia de uma cidade grande hoje. Então, o contato meu desde a infância foi muito próximo, né? Eu fui vizinho de um palhaço de Folia de Reis, desde que eu me lembro, um molequinho, tinha até medo daquilo quando eu olhava. Então, esse universo sempre esteve muito presente. Muito embora eu tenha ido estudar outras coisas, né, essa música sempre esteve latente dentro de mim e a percepção desse povo também. A partir de 1987, eu tinha 25 anos, eu conheci um antropólogo, que é o Carlos Rodrigues Brandão, numa Folia de Reis em Caldas. E a partir dali nós passamos 10 anos andando juntos, eu ajudando ele na parte musical e ele me ajudando muito mais com a parte antropológica, né, com a percepção das coisas todas, né.
Cheiro de mato e o pó da estrada fez grande sucesso com a disparada.
Ivan, você já tocou em passar, mas qual a importância do rádio na divulgação da música caipira?
Se a gente pensar em termos de impacto, talvez hoje, com essa mídia muito moderna, a televisão seja mais impactante, mas historicamente nada vai ser mais importante que o rádio. O rádio foi o grande instrumento de difusão da cultura, de certa forma de homogeneização de uma cultura da capital carioca, que espalhou essa ideia maravilhosa do samba para o Brasil inteiro. Você vê que é o ritmo mais gravado no Brasil, e depois o baião. Então a gente tem diversas coisas. O Rossini Tavares de Lima conta que as campanhas de vacinação eram feitos com violeiros que iam para o rádio, em cidades pequenas, cantar, fazia uma moda ali, cantava para avisar que ia ter uma campanha de vacinação. O rádio tem um papel, eu acho que é visceral nessa história do Brasil do século XX. E eu acho que até hoje, de certa forma, porque o rádio ele é muito escutado, quer seja no carro, quer seja nos interiores. Agora, o que me chama mais a atenção no rádio é como você lê um livro e vê um filme, você ouve rádio e vê televisão. O rádio deixa a sua imaginação livre para você construir imageticamente o mundo que você está ouvindo, entende? Como o livro faz isso com você. E já o filme e a TV, não. Eles nos dão uma visão do diretor pronta.
Esquecer de mim, não é fugindo que o nosso amor
Ivan Vilela é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e autor do livro Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento. Este volume vem acompanhado de um CD com as composições do próprio Ivan Vilela e integra o catálogo da EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Sugestões. A Leia Editora publicou o livro A Vida Louca dos Revolucionários, de Demetrio Mugnoli. Nesse volume, o autor abordou alguns nomes que são pouco lembrados atualmente, como John Reed, Vitor Serge e Steve Biko.
Demetrio, quais as propostas e ideias de Steve Biko que irritaram o governo racista da África do Sul? A morte de Biko foi provocada por suas ideias ou, como diria um agente da repressão, um acidente de percurso?
Não, a morte de Biko foi provocada pelas suas ideias. Steve Biko foi um dos personagens mais importantes da luta contra o apartheid, porque ele tomou a iniciativa de organizar as pessoas a partir dos seus locais de moradia, a partir dos seus locais de trabalho, dos seus locais de estudo. Ele reorientou a resistência ao apartheid na direção de organizações de base. Isso não quer dizer que ele fosse contra as grandes organizações nacionais anti-apartheid. Ele não era contra o Congresso Nacional Africano, de Mandela. Ele não era contra outras grandes organizações nacionais anti-apartheid. Mas o que ele fez de diferente e de novo, e que é muito importante, é que ele foi até as pessoas comuns e tentou organizá-las, e em grande parte organizou, principalmente a juventude na África do Sul. Ou seja, ele rompeu com uma política de cúpula, que era a política da luta anti-apartheid até o início dos anos 60, ou até meados dos anos 60. Acho que dificilmente a gente teria a revolta de Soweto na forma como ela aconteceu, que foi o primeiro grande ato de massas anti-apartheid na África do Sul, não fosse a influência de Steve Biko e dos que se organizaram com ele. Então eu acho que na história da África do Sul a figura de Biko é muito subestimada e por isso é importante falar dele, é importante mostrar como num certo momento o movimento anti-apartheid ganha um novo caráter, um caráter muito mais amplo do que tinha antes, e Biko está no centro disso.
O livro A Vida Louca dos Revolucionários, de Demetrio Mugnoli, integra o catálogo Leia Editora. Rodrigo Lacerda está de volta às livrarias com o romance Carlos Lacerda, A República das Abelhas. Este volume foi publicado pela Companhia das Letras.
Rodrigo, como é que você viu a atuação do Carlos Lacerda como editor?
Depois de caçado, um pouquinho antes, ele fundou a Nova Fronteira em 65, mas aí ele não estava à frente dela. E a partir de 68, caçado, aí é que ele entra mesmo nessa atividade. E como em tudo que ele fazia, ele mergulhava de cabeça, assim. Então ele fez uma editora muito bem sucedida. 10 anos depois, ele estava lançando o Dicionário Aurélio, em 1975, que durante algumas décadas foi o segundo livro mais vendido no Brasil depois da Bíblia. Além de outros lançamentos importantes. Quer dizer, foi uma editora muito bem sucedida. Ele não era, estranhamente, embora quando o governador tenha sido de um rigor incrível na administração do dinheiro público e tal, até por conta daquela obsessão com o principismo do avô que a gente já falou, mas ele como empresário, ele era um perdulário, ele torrava tudo e ele saía fazendo livro. Então a editora nunca teve uma vida muito financeiramente muito saudável, apesar dos sucessos. Mas acho muito legal ressaltar que no fim da vida a editora Nova Fronteira vinha publicando memórias políticas de homens da geração dele e de muitos adversários. Amaral Peixoto, Luzardo, enfim, vários. E eu acho isso muito interessante, assim, de um cara que estava fazendo realmente, depois de 10 anos fora da vida pública e já mais velho, fazendo um balanço, ouvindo as outras vozes. E esse é o Carlos Lacerda, que é o narrador do meu livro. Quer dizer, é um Carlos Lacerda, no meu livro ele já está morto, ele ainda está mais além nessa capacidade de se retirar um pouco dos assuntos e olhar com um olhar mais analítico e menos acalorado, participativo, militante e tal. Mas o fato é que o Carlos Lacerda desse final da vida da editora, publicando esses livros, o Carlos Lacerda que gravou o último grande depoimento político dele, 2 meses antes dele morrer, em que você ouve o tom dele, é um tom assim, de um analista político, não é um tom de um destruidor sistemático, não tem mais aquela paixão. Isso tinha arrefecido pela velhice, pela depressão, por alguns problemas de saúde que ele tinha, por tudo isso junto, pelo amargor da ditadura ter se prolongado tanto tempo, sei lá, tudo isso junto provavelmente. Mas o fato é que ele tinha essa voz muito menos bombástica. Teria sido muito mais fácil para mim fazer o Furioso, mas essa voz é que era mais difícil, eu acho, porque era mergulhar no pensamento dele sem se deixar levar por essas explosões, assim, e ver aonde o pensamento dele fazia sentido e aonde não. E não dar ao meu narrador esse tom de oratória política que eu acho que não ia funcionar tão bem.
O romance Carlos Lacerda, A República das Abelhas, de Rodrigo Lacerda, foi publicado pela Companhia das Letras.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Renato Campanhã. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.